Vamos fazer então esta audiência a pedido. Então, podem chamar as pessoas que estão lá fora. Sim, certo? Então. Pronto, eu vou começar por cumprimentar aqui o Rui Coimbras, que tenho já o prazer de conhecer, e agradecer-lhe toda a dedicação que tem tido durante inúmeros anos a, este projeto. E queria, portanto, isto não se trata de uma audiência com as grelhas normais, no fundo trata-se de fazer uma apresentação de um sistema de voto que foi desenvolvido por a Federação das Associações Portuguesas Presidia Sobral em conjunto, em parceria com a IBM, podem sentar-se nas cadeiras laterais, onde se sentirem mais confortáveis. E eu ia passar a palavra aqui para o Rui Coimbras para ir fazer uma pequena apresentação ou demonstração, conforme lhe der mais jeito, ou por PowerPoint, ou fazer a demo. Podem sentar-se aí. Tem a palavra, vou ligar só isto, que é para ficar tudo gravado depois no sistema interno.
Olá, boa tarde. Quero começar por agradecer o convite para estar aqui na Casa da Democracia, a forma um tema de democracia. Eu trago muito feitos, porque também para experimentar um pouco o que fizemos e para pôr em discussões. Quero agradecer à Federação, ao nosso Conselho Tecnológico, às nossas associadas, por nunca nos terem deixado desistir, porque a gente anda nesta luta há mais de 10 anos, o que é muito tempo. Este slide dá um bocadinho aquilo que foi o mais principal, que foi em 2017, apresentámos este projeto à então Secretaria de Estado de Inclusão. E nós pedimos uma reunião aqui, para vir aqui em 2018. E só agora que foi possível verificar. Qual foi o problema? Em 2018, em agosto, foi aprovada a lei que regulou o voto em braille. O que nós entendemos é que nunca devia ter sido aprovada essa lei sem, pelo menos, confrontar os dois sistemas. E depois, em consciência, o Parlamento era responsável por tomar a decisão que quisesse. Achamos que devíamos ter tido essa oportunidade. Nós fomos fazer o nosso caminho sempre insistir em vir aqui e mostrar, mas fomos ditos que não dava, porque iam fazer uma altura, pediram-nos até para não sermos nós a comunicar a solução que alguém comunicaria. A verdade é que eu sinto que até agora quase ninguém na Assembleia conhecia este projeto. O que está para trás não há nada a fazer, vamos olhar para a frente. E esta é a lei que eu considero talvez as preocupações que existem no nosso código, porque esta lei é que dá legitimidade ao voto acompanhado, porque diz que a pessoa que acompanha a pessoa que é votada, que não pode dizer onde é que o outro pessoa. Mas há tanta forma de dizer sem nunca dizer. Portanto, nós não podemos garantir o sigilo de votos a partir do momento em que a gente tem que votar com alguém. E, portanto, o que diz a Constituição é claro, no seu artigo 10º, que diz que o voto é secreto. É porque nós fizemos uma solução que resolve este problema, garantir que todas as pessoas votam de igual, sem distinção. E, além da Constituição, que por si já é fundamental, a própria Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência garante, no seu artigo 29, que o voto tem que ser secreto, que o voto tem que ser feito sem qualquer forma de intimidação, e o próprio artigo 29 já prevê o uso de tecnologia. Portanto, a Convenção foi ratificada por Portugal em 2009 e tem força de lei. Aliás, temos este ano a celebrar os 20 anos da Convenção. Portanto, não, é que nem sequer temos que mudar nada. Eu deixo aqui o objetivo que vou partilhar com a Comissão no final, em que um deles é um artigo público que saiu 2 dias antes da primeira volta das eleições presidenciais, que diz que o voto acompanhado é inconstitucional, que é uma coisa que nós andamos a dizer há 10 anos atrás, e que o voto inválido está mal implementado. E aqui, para que fique claro, sei que estão cá os representantes do MAI, não tem a ver com o trabalho que o MAI faz, porque eu percebo porque é que o MAI fez daquela maneira, e a legislação que pode não estar mais correta. Aliás, neste artigo, as pessoas cegas como que põem um conjunto enorme de limitações que o voto em velho tem. O objetivo e a história de um cidadão, e aqui fica a minha homenagem ao Paulo Fonseca, que já não está em paz, mas que foi um acompanhamento jornalístico no dia da eleição, disse que saiu de casa até regressar de casa. Ele não consegue votar sozinho, eu votou acompanhado. Este é o tipo de público que nós, Federação, queremos endereçar. São pessoas que não conseguem escrever com as suas próprias mãos. Eu agora vou pedir um exercício que é ter um boletim de voto à vossa frente, queria que rapidamente, com uma caneta, exercessem o direito de voto e dobrassem o boletim de voto em 4. Algo normal. Só um. Ok? Até agora, o que fizeram foi um normal ato de cidadania, correto? Alguma dificuldade? Nenhuma. Queria pedir agora, com o segundo boletim de voto, colocassem a caneta ao pé do boletim de voto e votassem, mas sem usar os nomes. E agora, a pedir Não sei se querem tentar de alguma forma. Pode ser, mas já não se faz. A probabilidade da cruz ficar fora do lugar é grande e muitas vezes anulou esse voto. Agora, reparem, eu apareço como figura enfermeira a dizer, olha, como não podem votar, se quiserem, confiam em mim e eu é que voto por vocês. Eu prometo até ao último dia de vida que nunca vou dizer a ninguém em quem é que votaram. E a pergunta que eu faço é se confiam em mim. E reparem, isto ainda consigo ver onde eu votava. Mas se uma pessoa cega tem que confiar cegamente naquilo que eu vou fazer, porque não tem forma de conferir. Portanto, este é o problema que temos para resolver. E foi isso que nós resolvemos. Nós temos, bem ou mal, antes de 2019, nós tínhamos todas as pessoas que obseguem ou com limitação física que se pudesse deputar, atenção, a limitação física, não estou só a falar de pessoas com deficiência, as pessoas mais velhas acabam por ter tempos ou mais problemas do que as pessoas com deficiência, com as limitações, imaginemos Parkinson, outros tipos de deficiências, e bem ou mal, havia um bom de pessoas a quem nós não dávamos o direito e poder votar, ou seja, isto pouco pessoas não podiam votar de igual com os outros. Em 2019, o que nós fizemos foi, não, há aqui um conjunto de pessoas cegas, que são 5 a 9% das pessoas cegas que sabem brilhar, em que nós dissemos, não, estas pessoas são de primeira, podem votar sozinhas, mas as outras continuam aqui. Mas depois, se for uma eleição autárquica, essas pessoas já deixavam de ser primeira para voltar a ser segunda, porque nas autárquicas não há eleição em breve. Isso foi o sistema que esta casa implementou, sabendo que já havia uma solução melhor que abrangia toda a gente. Não há... Obrigado, António. Não há distinção. E a pergunta que eu quero fazer agora é esta, que é, pode uma eleição ter dois motivos de voto diferentes? É a pergunta que eu estou a fazer. Mas é, porque o que nós temos em Portugal é que numa eleição com o boletim em braille, as pessoas votam em nomes, com o nome de candidatos, e na matriz de braille, o que está cá escrito é o que está à direita. Candidatura 1, candidatura 2. E eu aqui vou já defender uma situação em que tem que ser assim, porque o nome dos candidatos nunca via na matriz de braille. Ou seja, na verdade, Portugal, para uma eleição, tem dois boletins de voto diferentes e tem que saber, a priori, qual é o seu candidato para poder votar.
E eles também estavam a chocar aos papéis e então deram Nós temos lembrado umas coisas, eu tenho lembrado só que a candidatura 1, candidatura 2, candidatura 3, e ela não sabia em que está. É para ter que ir o filho com ela lá. Portanto, também não foi o voto como devia ser, não é? Que era sozinha. Pois, ela não reclamou, mas deu essa nota a dizer que no aquilo ela não conseguia saber em que está.
Isto é um amigo meu que não tem nada a ver com o projeto e que assistiu a isto. E o meu nome é óbvio. Portanto, como bem, temos aqui este problema. Temos aqui finalmente uma resolução aprovada nesta casa, a 24 de março deste ano, em que recomenda ao governo, por unanimidade, a implementação de um sistema de voto acessível. E se repararem o ponto 3, é exatamente aquilo que nós fizemos. Uma solução que engloba toda a gente, que respeita o voto secreto, obriga e vem as pessoas a ir à mesa de voto para votar e não tem ligação à internet. Isso é o que está na comunicação. E isto é o que nós tínhamos já feito. O que nós fizemos foi um voto simples, em segurança e em tudo semelhante ao que temos hoje, para não obrigar sequer a uma revisão constitucional. Portanto, entendemos que não é. O código é seguro e temos disponíveis para fazer os testes que foram necessários para dar confiança ao sistema. Isto é o hardware que nós propomos, mas pode ser aquilo que depois o MAI, a CNE, a Assembleia e nós, em conjunto, podemos escolher o que for necessário e vamos dar
um... Vai iniciar a votação para a eleição de... Abrir opções...
Tem som.
Presidenciais 2026, qual a candidatura a eleger? Existem duas opções, mais o voto em branco e o voto nulo. Pressione uma tecla ou botão para continuar.
A pouca então.
1. Presidenciais 2026, qual a candidatura a eleger? Existem duas opções, mais o voto em opção 1 de 4, António José Martins Seguro.
Ou seja, uma técnica de barrimento.
Opção.
E o fogo carrega no botão.
4.
Com a cabeça, com o pé, com o que quiser.
Opção 3 de 4. Voto em branco.
É discutível se tem que estar ou não. É discutível, não vou. E depois o folho, um Deus.
3 de 4.
Carrego.
Voto em branco.
Depois.
Opção. Voto em branco.
Confirmo.
Confirmar voto.
Com o botão. E depois.
Voto, só com o QR Code.
Já explico.
Imprimir voto com QR Code e texto.
Ok. Isto é o boletim de votos que é MPF. É MPF em QR Code, ok? É MPF em QR Code que pode... O que acontece? Isto de QR Code é encriptado, para ninguém conseguir com o seu telemóvel ler o que está.
Este é prévio e depois isso é que entra na urna.
Sim, isso entra na urna. E repare, o utilizador pode optar por alguns destes sistemas. O primeiro é que só tem o QR Code. O segundo tem o QR Code e uma descrição de texto. A única que eu estou, caso não confie só no QR Code, ou então até pressupor um formato igual ao Dance ou do Bulletin Board. Ou seja, estas opções são: por que é que nós dizemos que sou o primeiro em que existam? Porque se eu não fui capaz de votar, também não sou capaz de pôr o voto na urna. E penso que quem o fizer por mim, eu tenho que ter a garantia de que o meu voto é secreto desde o início até o fim. É uma opção do utilizador e não uma obrigação ou uma imposição. Mas aqui, mais uma vez, nós, o MAI, a CNN e os nossos deputados, temos toda a liberdade para encontrar uma solução que seja mais confortável para toda a gente. Eu até consigo imprimir em A4, só que o A4 tem o mesmo problema, que é, se eu imprimir A4 e se não conseguir olhar o bulletin board, não serviu para nada. Posso ter uma impressora que dobra o papel, é uma hipótese, mas aí vamos ter ainda mais tecnologia. Ou seja, há aqui um balanço que tem que ser encontrado e nós estamos disponíveis para fazer este balanço. E esta é a história do Zé Rui, que nos inspirou a fazer o software. O Zé Rui não consegue escrever nem manusear, seja o que for. Eu, numa edição na mesa, a história do Zé Rui, eu compro-me a dizer que ia votar com... Ele ia votar com o pai. E eu, a certa altura, recusou-se a ir votar com o pai, porque não queria dizer ao pai a mulher que ia votar. Neste caso, o que é que aconteceu? Nós adaptámos o botão à cara e, como a versão antiga software, o Zé Rui interagiu com o botão com a face. E agora acontece é com que a democracia no seu pleno. O pai do Zé Rui, pela primeira vez, viu o seu filho em votar sozinho, sem ajuda dele. E isto é... Nós não podemos dizer que não podemos deixar ninguém para trás. Isto é não deixar ninguém para trás. E é dar-lhes isto. E reparem, se nós conseguimos trazer estas pessoas para a democracia, os próprios partidos vão ser, entre aspas, obrigados a ter nos seus cadernos eleitorais por propostas algo para as pessoas. E este é o feedback de alguns utilizadores que usaram o sistema. E acho que não preciso dizer mais nada sobre isso.
Não querem experimentar a máquina?
Deixa-me só terminar. Esta é uma recomendação amada da CNN. Isto é um prémio internacional das Nações Unidas que nós recebemos em 2023 de inovação. Eu fui convidado a fazer uma palestra sobre isto. Temos esta frase de Viseu. Nós tivemos este projeto em Viseu, um orçamento participativo em Viseu, portanto não era para as eleições, era para a cidade, com o apoio do doutor Almeida Henriques. Há um mês atrás, o meu colega da Federalista Federal da Europa estive nas Nações Unidas a falar deste projeto e isto foi a ida ao Sr. Presidente da República no dia em que fizemos 25 52 anos de democracia e no dia em que fazia 50 anos que a nossa Constituição está em lugar. Não havia melhor dia para falar de democracia e Constituição que não expira. E nós, o que temos aqui a resolver é só um problema constitucional. Obrigado. Não sei se querem ver ali ou se querem fazer algumas perguntas.
Se calhar faziam algumas perguntas e depois íamos fazer a experiência da máquina. Eu ia começar pelo PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Rui Coimbra, nós já estivemos, é a terceira vez, penso eu, que estivemos juntos, já vi a vossa apresentação. Aliás, na altura nós fizemos algumas questões, nomeadamente a colocação da máquina, quantas máquinas seriam necessárias, se seria na sede do Conselho só, e na altura ficou de nos enviar qual seria a estimativa orçamental até a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República. E no fundo as questões são as mesmas, dando-lhe os parabéns por a forma como está a desenvolver este sistema, fazer justo sim à nossa Constituição em termos de um voto que deve ser pessoal e secreto. E muitos parabéns.
Sr. Deputado Idalina Durães.
Muito obrigada. E cumprimento o Sr. Presidente da Federação e a sua equipa. Eu tinha aqui algumas questões para lhe colocar, mas realmente já me respondeu com esta explanação. Porque quando eu ia lhe perguntar como garantir a confidencialidade do voto quando depende de terceiros. Já me respondeu com a explanação que fez. E como assegurar que a vontade expressa é, de facto, livre e pessoal. Também já me respondeu a mim e a todos os senhores deputados. Vamos levar em conta, sim, essa recomendação que combate a discriminação que existe até então. Portanto, e falou no, na violação do artigo 10º da Constituição. Realmente, com esta explanação e com esta situação realmente a ser aplicada, deixa de ser violado este artigo. Portanto, dou os parabéns pela explanação que fez, que foi muito clara e gostei. Muito obrigada.
Soldado Dali, faz favor.
Já está. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Um cumprimento especial. Antes de mais, agradecer aquilo que nos trouxe aqui, porque efetivamente quem está e quem acompanha as mesas de voto sabe as dificuldades que muitas vezes alguns cidadãos têm. E efetivamente não podemos deixar de dizer que é inconstitucional as pessoas não terem acesso livre ao voto. Como falou aqui há pouco daquele projeto de resolução que foi apresentado em março, foi um projeto de resolução apresentado pelo Partido Socialista que acompanha efetivamente este problema, esta questão. Eu só lhe queria colocar aqui duas outras questões muito rapidamente, porque no geral respondeu a tudo o que lhe iríamos perguntar. E queria saber, relativamente aos projetos piloto, como é que acham que deve ser desenhado em todos os distritos? Se deve ser por distrito, como é que deve funcionar? E se terá ou não de ser implementada uma mesa física para estas situações? Outra questão que gostava de lhe colocar, a ver se tem a noção do custo estimado de cada voto, na sequência daquilo que também já foi questionado pelo Partido Social Democrata, se tem um custo estimado de cada voto acessível, incluindo os equipamentos, software, impressoras e tudo aquilo que é necessário para fazer a implementação do projeto. E para terminar, gostava de saber se já reuniram com o Governo relativamente a esta situação. Muito obrigada.
Deputado Filipe Sousa, do JPP, faz favor.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Presidente da Federação e os seus parceiros, mas, acima de tudo, eu quero enaltecer a forma muito simples, mas que tocou verdadeiramente cá dentro, a forma como explicou a vossa dificuldade. Eu acho que tem que... é a primeira vez que eu ouço uma explanação tão forte relativamente à vossa, aos vossos constrangimentos. Por isso tenho que dar os parabéns. Confesso, foi tão simples e profundo, e tenho aqui duas questões que elas já foram amplamente respondidas. E estou cá na Assembleia da República há um ano, nesta parte, e aos poucos vou percebendo dos vários problemas e quero aqui de alguma forma reforçar a vossa causa e dar os parabéns pela sua persistência, acima de tudo, e a forma simples, tão simples como exemplificou a vossa dificuldade. Parabéns. Obrigado.
Quem
já agora, muito boa tarde, senhores deputados, e obrigado pela oportunidade. O meu nome é António Pedro Ribeiro, trabalho na IBM, que é de facto um dos parceiros desta causa, há alguns anos, desta parte. Eu ia só adicionar aqui um tema que tem sido também parte desta reflexão, que é esta mesma causa e esta mesma solução, ela tem potencial para ser expandida também para outras situações. E uma das reflexões que fizemos foi, independentemente das perguntas legítimas em relação ao custo, é como tornar este equipamento mais útil no dia-a-dia. Uma vez que o destinatário normal do equipamento são as escolas, que tipicamente são uma boa parte das mesas de voto, por exemplo, nos casos de uso de educação, são vários em que isto podia ser muito interessante, nomeadamente os alunos com deficiência, que têm exatamente esta mesma dificuldade na elaboração dos seus exames escolares, por exemplo. E acho que isso também é uma boa reflexão que fica, não é? Que é como tornar o equipamento mais rentável, mais útil no dia-a-dia, e com essa adição de casos de uso, o investimento também ficará mais justificável, com todo o respeito pela causa que já por si é muito nobre, mas obviamente pode fazer a diferença entre um business case que passa por ter um posto de voto por concelho, até ir ao nível da freguesia, se esse equipamento tiver uma utilidade mais permanente. Ok, portanto, era só dar esse contributo, que acredito que seja também uma questão relevante nesta reflexão. Obrigado.
Eu quero uma coisa que me esqueci de dizer nisso. Eu, ao ser Presidente da Federação, sou voluntário como Presidente da Federação, eu trabalho na IBM e na Softiência, portanto, estive na IBM e agora estou na Softiência. Portanto, desculpe não ter começado por aqui, mas é de ficar claro, nunca escondi isso a ninguém, e quem sabe o meu currículo, sabe? Portanto, claro, sou um pouco útil ao... Enfim... O que eu queria dizer, vou começar pela resposta. Nós entendemos que numa primeira fase deve haver um pulso por conselho. Claro que depois temos que trabalhar internamente para ver como é que há ali pequenas questões que têm que ser animadas, mas eu diria que a nossa proposta inicial seria um por conselho, admitindo que em Lisboa, Porto, Coimbra, houvesse mais um posto neste sentido. Em relação ao posto, na primeira reunião que a gente teve em 2017 com o então secretário de Estado de Inclusão, ela até nos disse que é para estar em todo lado. Eu acho que é uma coisa que tem que ser gradual, porque está em todo lado. Logo no momento zero, eu percebo, mas acho que tem que ser step by step. Em relação ao curso, eu tenho alguma dificuldade em dizer qual é o valor real, porque depende agora muito das opções que nós iríamos tomar em termos de hardware, que tipo de fora, mas eu diria que um posto de votação não fica muito caro, sendo que há uma nuance fundamental. De eleição para eleição, o que muda é a configuração da eleição. O software é o mesmo e eu conseguia resolver o problema do boletim das presidenciais em que houve três candidaturas que não estavam lá e que, de repente, eu retirava-as na hora, digamos. E repare, nós... A referência que temos é que nós, quando concorremos ao concurso de Évora, que foi para um teste de voto eletrónico, a nossa proposta não era a mais cara. Portanto, enfim, não foi escolhida, foi o que foi, mas não foi é mais cara. Portanto, não, mas é uma questão de vermos o que é que fica. Em relação à pergunta do Sr. Deputado, a pergunta não, comentário, neste voto a pessoa pode ser ajudada até ir ao posto de votação, mas a partir daí fica sozinho com a sua consciência. É livre de escolher quem quer, sem qualquer tipo de intimidação, pressão, ou seja o que for. Isto é um projeto de cidadania. E repare, e nós aqui não temos a dizer que só as pessoas com deficiência é que podem mudar. Não, qualquer pessoa pode usar o sistema. Porque aquilo que tem tentos, tem pessoas que quiser votar. Ali eu voto. Que não fique a ideia que é só para pessoas com deficiência. Não, é para todas as pessoas. Não distinguimos ninguém. Ok? Bom, em relação ao que me disse, sim, eu sei que é novo aqui, mas é um projeto que visa pôr a gente na casa. Sobre as perguntas que me fez, desculpe, já me pedi, perguntou-me sobre...
Acabou de já responder a tudo.
Ah, o governo. Eu já pedi... Ainda não entrou o governo para poder fazer uma demonstração destas no final de um Conselho de Ministros. Só isso. E não houve possibilidade, nunca me responderam no governo anterior. Eu já fiz este pedido também este governo, sempre. Através da Secretaria de Estado de Inclusão, porque é o veículo onde eu considero que deve ser, digamos, quem puxa por isso. Para mim, isso é um tema de inclusão, sem qualquer dúvida. Aliás, até temos aqui uma nota. Quando foi Presidente da República, tentámos por três vezes mostrar esta solução e nunca fomos recebidos por ela. Fomos recebidos pelos professores. Que eu confesso que tinha alguma dificuldade em perceber como é que não fomos recebidos, como temos a falar de um projeto que cumpre e faz cumprir a Constituição. É só isso que temos a falar. Reparem, esta casa tem toda a legitimidade para não abafar este sistema. Mas então, sugiro que alterem a Constituição para dizer o voto é secreto, vírgula, exceto para pessoas para quem não é. E eu saio de cena. Eu desapareço. Já não vou cá a fazer nada. Mas então assumem que as pessoas com deficiência não têm direito a votar secreto. E portanto é isso só. E não venham com história para a situação do voto acompanhado, porque reparem, se o voto acompanhado fosse bom, as pessoas 100% que sabem ver-lhe não pediam um voto em velho. Portanto, quando esta casa aprova o voto em velho, automaticamente está a dizer que o voto acompanhado não serve. Se não serve para uns, também não serve para os outros. E esta casa optou por ir por este caminho em vez de ir por isto. Todos juntos. E dividiu. E é isso que a gente está a tentar lutar. É não dividir ninguém. Unir todas as pessoas. E eu acredito, e só acabar, que este projeto não é só Portugal. A Europa está à procura uma solução. Eu queria pedir, se calhar até ao futuro, seria possível mostrar este projeto ao seu presidente do Conselho Europeu, António Costa, porque a Europa não tem uma solução para as eleições europeias. Portanto, e Portugal podia, eu avisei, em 2020, eu pedi um povo piloto para que não contava para nada, um povo piloto na Almagna em 2021. Eram as eleições para o Presidente da República, viva, que é eleito com o voto de todos os portugueses, e Portugal estava a presidir a União Europeia. Portanto, acho que foi um erro enorme ter ignorado o nosso pedido, porque Portugal podia ter ficado para a história do direito das pessoas conhecer. E não só. Podemos ir mesmo?
Só um minutinho. Só um minutinho. Vamos ver a demonstração e o só deputado no... Sim, faz favor.
Que tinha a ver, Sr. Rui, com esta situação. Nós o que queremos evitar são todas as formas de discriminação. E o que eu lhe pergunto é, uma máquina por conselho, por freguesia, o que o senhor disse, nós concordamos com tudo. O que eu lhe gostava de perguntar era o seguinte, a instalação da máquina numa determinada mesa especial, não será ela também discriminatória ao dizer assim, a parte dos deficientes vão votar ali? Ou, esperem, esperem, ou, aleatoriamente a pessoa poderá escolher. Porque isto também é importante. Eu não tenho que estar submetido a um delegado da mesa que esteja só com esta máquina, porque senão podemos ter aquilo, e nós sabemos que aqui vamos todos dizer que não acham, mas depois ter uma placa a dizer assim, com deficiência para aquele lado, parece-me que não será também de bom. O que eu lhe quero perguntar é, acolhendo a ideia, e já lhe disse isto mais do que uma vez, que acho que é excelente, acho que se deve aprimorar, a minha pergunta é, será obrigatório ou poderemos ter as duas opções para quem quiser votar? É isto que eu lhe quero dizer.
Eu já tinha dito.
Votar acompanhado, continua a votar acompanhado.
Certo.
É o que é. Sim. Vamos ver a demonstração, por causa do tempo, vamos ver a demonstração.
Sim. Não é possível. Ok. Podemos ao pé, ou então o botão, ou então isto, ou o rato, ou o teto, ou o teclado. Ou seja, por isso é que tem que ser disponível. Com mais, eu consigo. É. Ok. Este sistema só funciona se tiver desligado da internet, que é para não haver nenhum tipo de ataque fora.
Ok.
Bem-vindo ao sistema de voz acessível. Aguarde por este som.
Rapaz, imagina-se como vai isso.
Este som indica que carregou numa tecla ou no botão. Existe uma eleição. Pressione uma tecla ou um botão para continuar.
Ok.
Ok.
Vai.
Início da
eleição número 1 de 1.
Presidenciais de 2026. Qual a candidatura a eleger?
Existem duas opções.
Mais o voto em branco e o voto nulo.
Ou seja,
pressione uma tecla ou um botão para continuar.
É para demo. O real é com os computadores.
Okay.
E é uma opção. Se o utilizador não quiser ter som, não ter som.
Tá,
e agora, com uma técnica de varrimento, eu vou ir dentro da opção. E a pessoa só tem que carregar um que quiser. Com o pé, com a mão, com o que quiser. Com o que sem ser com a mão.
Uhum.
Opção 1 de
4
sem com a mão. Sem ser com a mão.
Ai, sem ser com a mão.
Ok.
Não pode ser com a mão.
Não.
Agora.
Ela quer alterar o sentido de voto.
Eu mudo. Agora muda.
Agora vamos mudar.
Olha, agora.
Voltar a escolher, diz ali.
Eu vou ali. Eu vou mudar para lá para voltar a escolher.
Nós carregamos aí.
Carrega.
Pronto, carrega, carrega, senhor.
E eu vou
ter com a mão. Tem que ser com a mão.
Não pode ser com a mão. Que é por cima mais.
Com o pé. Mas não tem que ser com o pé.
Então, mas eu carreguei no botão do pé. Eu carreguei no botão do pé.
É igual, está bem.
É mais um voto em branco.
Não sala lá que é não.
É isso. Ok.
Está bom. Um de... 4.
1 de 4.
António José Martins.
Ou então... já mudou.
Não tinha dúvida.
Já mudou. Porquê? Isto é tempo.
Ou está nulo, ou seja, estou
irritado.
Para mim é igual, isto é assim, isto é uma coisa.
Ok, se quiser.
Já percebemos, já percebemos.
Então, ok, vamos lá. Aqui, confirma. E agora?
Confirma.
Manda imprimir. Não é isto. Onde um outro.
E depois também tem que ter uma coisa para ler, não é? Na mesa de fora.
Está aqui.
Agora volta aqui. Está aqui uma para ler.
Está aqui uma volta. Está bem, mas depois tem que ter
um sistema para ler. Está aqui.
Tens que ter o que há, que vais ter que ler.
Aí a máquina lê.
Está aqui. Ou seja, isto voto. Isto voto encriptado. Alguém tem um telemóvel que leia qualquer coisa.
Tem ela aqui que ela tem.
Aqui.
Mas depois tem que haver uma máquina, não é?
É o que é
também.
Não, não, não. Comidas qualquer quando vais
ao restaurante ou
uma
coisa qualquer.
Comidas as junturas, as emendas. Para imagina que tu estás numa mesa.
Não deixa ler.
Não?
Não.
E agora?
Não tem que haver um sistema que não seja pessoal. Tem que haver um sistema.
Tem
aqui. A própria máquina que lê.
Eu sim quero ter consciência. Ou seja, eu agora.
Assim está bem.
Não qualquer um.
Se
eu tentar ler
outra vez. O telefone não lê,
claro. Então toda a gente
se eu tentar ler outra vez, eu aviso que não me ficava e não me lê. Se eu tentar com o telemóvel, é um código que não percebe nada. Porque o voto está encriptado. Mas a opção que o utilizador escolheu foi para ter aqui em texto o voto. Ou seja, se eu não confiar só no que é onde não tem aqui. Okay? A contagem pode ser manual ou até depois a máquina contada.
Ok. em rigor todas as mesas deviam ter isto, para não haver a mesa do voto acessível. E as pessoas votavam da maneira que quisessem. Não, isso é uma questão de custos. Eu já percebi. Não pode ser para qualquer pessoa. Mas o custo disto? O benefício de cidadania não tem custos, não é? Não tem custos, mas com base nisso.
Grande parte do custo está no computador, no teclado.
Sim.
Ora, eu acredito que já existem computadores
Em cada software. O boletim de primeira volta. Ou seja, o software
é igual.
Eu vou botar aqui só uma coisa, que é aqui, agora, que é as pessoas poderem escolher isto, que é fazer configurações para que eu utilize o bolo. Porquê? Para os utilizadores, 4 segundos é muito rápido. Para outros, é muito lento. E nós podemos ver a velocidade do... Podemos ver se é uma pessoa calpónica, é o contraste. O contraste é diferente.
E podemos
ocupar. Neste caso agora, está pretendendo que é o quê? Para pessoas alfónicas, o contraste é pretendendo que é o máximo. Ok,
Pedro? Haverá, eu percebi mal, que eu tenho mesmo aqui. Haverá, nós temos todos, temos plenário, mas haverá a possibilidade de outras pessoas virem e percebi mal ou está aqui para todos poderem vir consultar?
Vou votar aqui até às 4h30.
4h30? Ok.
Sim, sim. Era isso que eu acho que sim, pode ficar aqui até às 4h30.
Então nós temos plenário agora também.
E podem vir com
a gente. Mas podem vir cá.
Podem. Sim,
muita força.
Desculpem-me este estado.
Não, é desgaste.
Seja, quando nós dizemos que a lei da reforma foi votada, foi um arrepio do que estava combinado com os fãs, é porque, apesar das pessoas com problemas de tal, a maioria ficaram fora da lei da reforma. Isto é inaceitável. Percebem?
Vamos despedir. Eu percebi que as palavras que eram. Se não, obrigada.
Obrigada.
Deixa estar.